muito relevante agora era que, de facto, a Comissão pudesse acelerar nas audições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Brário Blanco, queria que pudessem pronunciar-se, ou pelo menos não se pronunciando, eu diria que era esse o modelo, que era, na próxima segunda-feira até ao meio-dia, a entrega das listas das audições para aprovarmos na quarta-feira, e depois a calendarização acho que vai ter de obedecer, antecipando eu, vai ter de obedecer a alguns critérios. E um deles parece-me, por exemplo, aquilo que a Sra. Deputada Mariana Mortágua estava a dizer, a necessidade de termos documentos sobre aquelas inquirições. Eu acho que isso é depois um... Sr. Deputado, se me permite, eu queria só continuar. Era a proposta que eu fazia para conseguirmos ser eficientes e terminarmos a nossa reunião o mais rápido possível. Peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Muniz, Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Presidente, eu não me ia pronunciar sobre a proposta precoce do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ia só fazer duas questões rápidas, que era exatamente a primeira sobre o prazo, que já percebi até segunda-feira, nós parece-nos bem, nós até já enviámos a documentação há duas semanas e por isso quanto mais rápido possível. E exatamente perguntar se na quarta-feira já vamos definir então os critérios e a ordem exatamente para acelerarmos o processo. Ou se na quarta-feira vamos definir os critérios para depois na semana a seguir definirmos a ordem.
Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava com alguma dúvida a razão do disparo do alarme na sala, mas percebemos que, de facto, os inícios dos trabalhos, o ambiente aqueceu e, portanto, foi uma resposta concreta do sistema. Bom, em relação à minha intervenção, eu gostaria de começar por dizer que, de facto, o PSD também entende que o relatório da IGF, como de resto qualquer um, penso eu, que nesta comissão, é uma peça central, quer das decisões que o Governo tomou, nomeadamente a rescisão ou a demissão ou o afastamento ou a figura jurídica abstrusa que se possa vir a comprovar da senhora CEO e do Chairman da TAP, estão, digamos, fundamentados essencialmente neste documento. Contudo, na análise do PSD ao documento, há aqui um aspecto que nos parece, em primeiro lugar, muito relevante, e o documento está disponível, na parte que está disponível, que é um conjunto de anexos que não constam, e pelo menos o PSD não teve acesso a esses anexos. E, portanto, parece-nos que começar por pedir esses anexos é absolutamente crucial, porque eles contêm trocas de informação, contêm WhatsApps, de acordo com o que está escrito, digamos, no curso do texto do próprio IGF, e que, por conseguinte, é fundamental, pelo menos ao PSD, conhecer integralmente o documento, incluindo os anexos que não estão disponíveis à data, ou pelo menos nós não os encontramos. Outra questão importante que nos preocupa muito é uma questão meramente pragmática e prática. Ora bem, é público que a senhora CEO da TAP cessará funções no final deste mês, porque aquilo que é público é que o novo CEO e Sherman, porque é uma só pessoa, aparentemente pelas informações que estão disponíveis, iniciará funções no início de abril. Quer isso dizer, imaginamos nós, não é, que sendo a senhora francesa e, portanto, tenha, porventura, após esse prazo, queira tirar, como seria normal em qualquer um de nós, tirar um período de férias razoável, enfim, penso que será uma opção que qualquer um de nós faria após um período destes e nestas circunstâncias. E, portanto, por uma questão prática que tem em vista a persecução rápida dos trabalhos que o próprio Partido Socialista disse e que tem em vista esta circunstância de conforto também para a senhora Christine da TAP, vou tentar até ao final da comissão treinar o... Mas para a senhora CEO da TAP, o PSD fará a entrada de um requerimento pedindo quer esses documentos que faltam em anexo e que fazem parte integrante do relatório da IGF, quer que nós façamos a audição prioritária da senhora CEO da TAP por esta razão de conveniência prática, mas por uma outra que também é substantiva para o PSD. A própria CEO disse-o publicamente que não foi ouvida presencialmente pela IGF. Isto é público, foi, digamos, veiculado. E repara o seguinte, e de facto há aqui qualquer coisa que nos desconforta na explicação da IGF para não ter ouvido presencialmente a senhora antiga, ou enfim, em transição CEO. E qual é a justificação da IGF? Bom, a IGF diz que de facto não ouvi presencialmente a senhora por uma economia de meios, por uma poupança de recursos. Ora, nós lemos isso, fomos reler, porque de facto achamos que quando do erário público se retiram 500 mil euros para uma indemnização, se colocam 3.200 milhões de euros na companhia por opção política. Admito eu que os custos da IGF para ouvir presencialmente a senhora não fossem assim tão relevantes que não pudessem ter sido enquadrados. Dito isto, parece-nos extraordinariamente importante, em primeiro lugar, conhecer todos os anexos que fazem parte do documento relatório da IGF. E, em segundo lugar, que a Comissão aprecie a proposta do PSD, consubstanciada num requerimento formal que vamos dar à entrada, para que a senhora CEO da TAP seja ouvida com celeridade e com o conforto e com a vantagem, penso que para todas as partes, de aproveitar ainda a sua decorrência e a sua estadia em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se eu bem interpretei, estamos todos de acordo no sentido que, de segunda-feira até ao meio-dia, os grupos parlamentares apresentarão propostas de audições que depois serão aprovadas na reunião de quarta-feira, e penso que o método ideal será nessa reunião definirmos o método e o critério para depois as agendarmos de uma forma mais célere possível. Como é evidente, e aliás os seus deputados saberão isso melhor que eu, vão ter de dar à mesa a possibilidade de fazer uma gestão de conseguirmos não só gerir a agenda da nossa comissão, mas a agenda também da disponibilidade das pessoas que estejam ou não estejam. E, portanto, eu penso que a questão do Sr. Deputado Paulo Muniz acabou por identificar, ou seja, nós vamos ter de fazer com cada uma dessas pessoas, tentar encontrar a disponibilidade da Comissão, a disponibilidade das entidades, das pessoas que vão ser ouvidas, e, portanto, penso que é esse o sentimento. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, eu fiquei com uma dúvida. A questão da definição dos critérios e da organização das audições é feita no quadro de mesa e coordenadores, certo? Ok,
obrigado. Eu penso que aí, com a troca de informações da disponibilidade de todos, conseguiremos facilmente fazer esses agendamentos. Estamos todos de acordo, portanto, fechávamos este ponto e agradeço desde já a vossa disponibilidade e a agenda. Eu pedi aos serviços para fazer uma distribuição por todos daquilo que é a previsão de agenda que nós temos de dias disponíveis para a realização de trabalhos da Comissão e, portanto, isso é fundamental que seja feito a partir do dia 22, porque a partir do dia 22, descontando aquilo que são jornadas parlamentares, descontando aquilo que é o período da Páscoa, que não é muitos dias, mas são alguns 3 ou 4 dias, nós não temos muitos dias disponíveis. E acho que vamos ter, por uma questão de cumprir objetivos de prazo, vamos ter de ponderar os dias em que efetivamente vamos reunir a nossa Comissão. Como sabem, a nossa Comissão pode reunir em qualquer dia da semana sem autorização prévia da Assembleia da República, e penso que valerá a pena ponderarmos efetivamente em função dessa agenda, desse mapa que eu partilharei, que irá ser partilhado pelos serviços, que todos nós procuremos identificar todas as disponibilidades para conseguirmos efetivamente cumprir os nossos objetivos em relação à Comissão de Inquérito. Passava agora aos outros assuntos. Nos outros assuntos tenho, salvo erro, 2 pontos. Um ponto. Não está na agenda, penso que foi, chegou já depois, mas foi distribuído aos senhores deputados, o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, pedindo mais alguns documentos, e penso que foi distribuído aos seus deputados. O Sr. Deputado Filipe Melo, se quiser apresentar o requerimento para depois ele poder, para depois a Comissão deliberar sobre ele. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Basicamente foi em substituição de um que veio recusado pela entidade, que foi a NAVE, e o que o Grupo Parlamentar do Chega pede é a reunião, a ata da reunião da Comissão de Vencimentos, a quando da deliberação e proposta para a remuneração da engenheira Alexandra Reis, e também a ata do Conselho de Administração, em que aprova essa mesma deliberação da Comissão de Vencimentos. Penso que é a única forma de termos acesso às condições que a senhora engenheira Alexandra Reis tinha em matérias salariais, uma vez que não há contrato de trabalho por se tratar de um gestor público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos seus deputados quer intervir neste ponto. Não havendo intervenção, pergunto se alguém se opõe. Portanto, está aprovado e faremos o pedido destes elementos através do Governo à NAVE. Penso que não temos mais nenhum ponto para abordarmos na reunião de hoje. Temos só a seguir a reunião de mesa, Sr. Vice-Presidente, que será com certeza uma reunião muito rápida. Agradeço a todos e desejo a todos um bom trabalho e até à próxima quarta-feira, depois do plenário. Muito obrigado.